Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
Ao longo dos 4,5 bilhões de anos da existência da Terra, muitas espécies já passaram pelo nosso planeta. E por causa desse longo período de tempo, o cálculo da biodiversidade do mundo se tornou uma conta bem complicada. Mas o que a gente sabe de verdade é que grande parte dessas espécies foram extintas ao longo dos milhares de anos e que, muitas vezes, a extinção de uma pode levar à extinção de várias outras. Em um estudo publicado na revista Science, um grupo de cientistas dos Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido e Espanha, liderados pelo ecologista Evan Frick, da Universidade Rice, investigou os hábitos alimentares de mamíferos terrestres nos últimos 130 mil anos. Ao analisar a cadeia alimentar desses animais durante o período conhecido como Era do Gelo, os cientistas descobriram um grande declínio no número de mamíferos, causado principalmente por uma crise em sua rede de alimentação, também conhecida como rede trófica. Para explicar como essa pesquisa foi realizada e os impactos da perda de biodiversidade para o planeta, nós conversamos com o Alexandre Persequilo, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, e Juliano Bogoni, pesquisador do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, ambos da USP. Para começar, o Juliano explica um pouco melhor o que é a rede trófica e qual é a sua importância.
Basicamente, é uma relação de dieta entre as espécies, né? Uma relação endotrófica, porque há muitas interações ecológicas, mas uma cadeia trófica é a relação entre uma espécie e outra no sentido de predação, controle top-down ou bottom-up. Top-down quando falta algum predador, né? Ou bottom-up quando falta uma presa, no caso, poucas presas. Então, toda essa amarração de interação de predação, ela é considerada numa rede trófica, né?
Essas redes são uma das bases do equilíbrio de todo o nosso ecossistema. São elas que controlam as populações de predadores e presas no ambiente e, consequentemente, permitem uma maior diversidade de espécies. E as relações entre essas redes são tão delicadas que o desaparecimento de uma espécie pode afetar toda a cadeia alimentar do meio.
Uma espécie de carnívoro, por exemplo, que se extinguiu, por exemplo, o tigre-dente-de-sabre, né? Ele atua, ele preda diversas outras espécies. Então, ele tem interações tróficas com diversas outras espécies de vertebrados, né? Não apenas mamíferos, mas aves e outros grupos, né? Também. Então, eles têm uma atuação muito grande nesse sentido. E as presas também, né? Elas são predadas por diversas outras espécies de carnívoros, né? Quando você perde uma espécie dessa, por exemplo, você desestabiliza completamente a rede. E o trabalho é legal por conta disso, exatamente, né? A gente não tem uma ideia muito clara do que a ausência de uma espécie pode causar nessas redes tróficas, né?
A nova pesquisa revelou que durante o período estudado, somente 6% desses mamíferos foram extintos. No entanto, o problema foi justamente identificar o grande declínio das espécies que compunham a cadeia alimentar desses mesmos mamíferos.
Esse enfraquecimento sistemático das cadeias, redes tróficas, ele depende muito de qual espécie está saindo, né? Se é uma espécie mais hub dentro dessa rede, né? Ela tem muito mais interações, o declínio das interações ele é muito mais exponencial, né? Porque tu aumenta o leque de interações que aquela espécie faz. Se é uma espécie mais terminal nessa rede de interações, então, obviamente, aquele declínio dos links, né? Dentro da cadeia ou da rede trófica, ele é menos prejudicial. Mas todas elas, obviamente, tem algum nível de complexidade, né, de interação e número de links entre elas. Quando ela é mais central, mais hub, a decadência é muito maior. Então, por isso que 6% representa pouco, mas depende de quem são esses 6%.
Fato é que a perda de diversidade é algo comum durante o processo de vida na história do planeta. A questão aqui é que a pesquisa recente revelou que esse processo se intensificou muito durante os últimos 130 mil anos, e que apesar das mudanças climáticas que certamente aconteceram durante esse período, cientistas acreditam que o principal fator para o declínio seja mesmo a ação humana.
Ao longo do processo biológico, né, do processo evolutivo, existe perda de diversidade. Se a gente considerar hoje a diversidade atual de mamíferos, né, a gente tem aproximadamente 6 mil espécies viventes de mamíferos. O registro fóssil mostra números que são 4 a 5 vezes maiores do que esse em termos de diversidade desse grupo, ao longo de milhares de anos. Ou seja, eventos de extinção ocorrem o tempo inteiro na natureza, questões ambientais, uma série de fatores. Então, ou seja, existe. O que está acontecendo hoje é um processo acelerado, né, por conta das atividades humanas, né?
A pesquisa usou o aprendizado de máquina, ou seja, o uso de inteligência artificial, para investigar as similaridades morfológicas das espécies atuais com os dados das interações entre predadores e presas. O objetivo era reconstruir essas redes alimentares.
E em termos computacionais, eles usaram o aprendizado da máquina. Então, falaram que o computador, ele entendia que aqueles traços de história de vida, traços ecomorfológicos, levavam a algum tipo de dieta. Então, o próprio aprendizado da máquina fez com que eles conseguissem recriar essa rede trófica, essa cadeia trófica.
Por fim, o professor Alexandre reforça que estudos como esse são importantes para que a gente possa não só identificar quais espécies estão ameaçadas de extinção e quais delas têm importância vital para o equilíbrio do ecossistema. Sabendo isso, podemos possivelmente planejar a preservação dessas espécies.
Basicamente, seria tirar do papel a década da restauração proposta pelas Nações Unidas. Planejar paisagens mais brandas, mais amenas, sem frear, obviamente, a marcha do progresso, mas que a gente consiga reter a maior parcela de biodiversidade que a gente possa fazer.
Para explicar como pesquisadores descobriram uma crise na biodiversidade ao reconstruir os hábitos alimentares de mamíferos terrestres dos últimos 130 mil anos, nós conversamos com o professor Alexandre Persequilo e o pesquisador Juliano Bogoni, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, a ESALQ. O roteiro e a reportagem desse episódio foram feitos pelo Caio César Pereira. Quer ouvir mais curiosidades científicas recém-descobertas? Ouça o podcast Ciência USP na Rádio USP ou no seu agregador favorito. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.